Senhores Deputados, bons dias. Vamos então fazer a primeira reunião desta segunda sessão legislativa. E não há iniciativas legislativas nem iniciativas europeias para distribuição. E começaremos pela apresentação de um relatório relativo à proposta de lei 74/12 da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, sobre as comissões de inquérito da mesma Assembleia. E, por efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Essa proposta de lei da Assembleia Legislativa tem a ver com reserva de competências da Assembleia da República em matéria que tem a ver com penal e processo penal. Ou seja, a Assembleia Legislativa tem o seu regimento interno, uma lei, um decreto legislativo regional sobre comissões de inquérito. Porém, como a exemplo do que acontece na Assembleia da República, algumas prerrogativas das comissões de inquérito de natureza do procedimento que equipara ao procedimento do processo penal, designadamente no que tem a ver com a ajuda das autoridades judiciárias nos mesmos termos que os tribunais, por outro lado, o comportamento na recusa de apresentação de documentos, a falta de comparência, ou mesmo ainda a recusa de depoimento perante a Comissão, e ainda em classificar como crime de desobediência a não apresentação de documentos, a falta de comparência ou a recusa de depoimento. Em suma, são três artigos que são copiados do nosso regimento, que teve a ver com a recusa e não comportamentos das pessoas relativamente às comissões de inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E, portanto, é essa matéria que, se achando da reserva absoluta da Assembleia da República, se pede que a Assembleia da República legisle sobre essa matéria para incorporar na própria lei que regula o regime jurídico das comissões de inquérito a decorrer na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos de seguida a apresentação de relatórios. São dois relatórios, duas iniciativas, dois projetos de lei do Bloco de Esquerda. Não sei se o Sr. Deputado Pita Amancha, os dois em simultâneo. Então, faz favor, Sr. Deputado Pita Amancha.
Muito obrigado, bom dia. Portanto, ambos os projetos de lei são respeitantes ao regime jurídico da concorrência às eleições autárquicas por grupos de cidadãos e eleitores. O primeiro deles, o projeto de lei número 269, tem dois objetivos. Um é reduzir substantivamente o número de subscritores exigível para a apresentação de listas por grupos de cidadãos e eleitores às eleições autárquicas. E, em segundo lugar, também tem uma alteração de uma norma que pretende permitir que, uma vez reunidos os requisitos para um grupo de cidadãos eleitores para concorrerem aos órgãos municipais, só por esse facto eles também possam ficar habilitados a apresentar listas em todas as freguesias do concelho. Isso é visto separadamente, autarquia, cada caso é um caso atualmente, aqui pretende-se que seja tudo junto. E é esse o sentido, portanto, nós aliás apresentámos depois aí um estudo sobre isso, para se perceber os números que são necessários, e há uma discussão que isto envolverá, que do meu ponto de vista já terá a ver com a própria natureza do que são os grupos de cidadãos eleitores. Isto o primeiro dos projetos de lei. O segundo dos projetos de lei, que é o número 272, também sobre a concorrência de grupos de cidadãos eleitores às eleições, também tem dois objetivos. Em primeiro lugar, permitir que os grupos de cidadãos eleitores concorrentes usem um símbolo de design, uma imagem, e que essa imagem possa figurar nos boletins de voto. O que ocorre atualmente na lei é que é sorteado um número romano entre 1 e 20 para os grupos de cidadãos eleitores que constam dos boletins de voto. É claro que eles, nas campanhas, muitas vezes já usam símbolos representativos, imagens, mas nos boletins de voto só os partidos políticos é que vem estar lá expresso o seu símbolo. Os grupos de cidadãos eleitores é um número romano e que não é o que ele escolhe, mas que é sorteado. Isto ocorre porque, eu acompanhei, aliás, esse processo antigamente, isto ocorre porque os boletins de voto são, nas eleições autárquicas, são feitos localmente em cada concelho pela contratação das câmaras municipais com tipografias locais. E quando as primeiras leis de 1976 das eleições autárquicas foram prolatadas, não existia capacidade técnica para imprimir imagens por todo o país. Mesmo em Lisboa isso não era fácil. Naquela altura foi quando apareceram as chamadas offset nas tipografias, né? Porque antes havia aquelas máquinas de linotipo, de composição a chumbo, etc. E, portanto, para ter um símbolo, letra a letra, composição manual, e para se imprimir um símbolo era preciso mandar fazer isso num sítio especial e depois vinha um tipo em chumbo daqueles símbolos para imprimir. E isso só vinha dos partidos que eram feitos em Lisboa e eram enviados pelo CETAP, acho que foi naquela altura, para todas as câmaras municipais. Ora, era impossível, a nível de cada concelho, onde apareciam depois a ver essa possibilidade, em relação a grupos locais e tal. E então inventou-se essa coisa de números romanos, que estava ali à mão, qualquer tipografia tinha números romanos para pôr. É claro que com a evolução técnica e a disseminação dela por todo o país, hoje isso parece ser uma coisa mais fácil e, portanto, isso daria também condições, invoca o Bloco de Esquerda, em condições de maior igualdade entre os partidos e os grupos cidadãos que nas suas campanhas utilizam um símbolo e depois esse símbolo é refletido também nos boletins de voto. Esta é uma das propostas deste projeto de lei 272. A outra é, no que diz respeito às transações que são feitas nas campanhas eleitorais, de compra e venda de produtos das campanhas e angariações de fundos, etc., os grupos de cidadãos eleitores beneficiarem de isenções fiscais nos mesmos termos em que os partidos concorrentes ou as coligações de partidos já beneficiam. Porque essa isenção consta da lei dos partidos políticos, esta não é aplicável aos grupos de cidadãos eleitores e, portanto, estes estão também nessa desigualdade quando concorrem. É que nas despesas de campanha eleitoral eles estão sujeitos a impostos que os partidos na mesma campanha eleitoral não estão. Designadamente o IVA e também o imposto de selo. Estas duas propostas já tinham sido objeto, no ano passado, de uma recomendação do provedor da Justiça aqui assim à Assembleia da República, dizendo que se deviam fazer estas duas alterações, dos símbolos e das isenções fiscais. E o Bloco de Esquerda segue, basicamente, essa recomendação do provedor da Justiça.
Obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha, até pelo apontamento histórico. Sr. Deputado Hugo Losa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pita Mancha, de acordo com a exposição e as considerações que fez, mas não entrando no fundo da questão, queria só chamar à nota. Vamos lá ver, o Grupo Parlamentar do PC vai votar favoravelmente o seu relatório, até acha que é um bom trabalho, com uma boa exposição sobre os antecedentes e sobre o que se passa nesta matéria, tudo bem, mas nos dois relatórios tem aqui uma... Queria dar uma brevíssima nota, que é a folha 5 de um dos relatórios, 272/12, e a folha 4 do relatório do projeto de lei 269/12, tem aqui uma... algo que não está na opinião do relator, mas que eu vou ler. Ora, as notícias e os debates políticos ocorridos publicamente sobre a matéria indiciavam que alguns partidos pretenderiam vir a realmente encetar um processo desses, que era um processo de revisão das leis eleitorais autárquicas, mas que tal pretensão terá sido abandonada. Contudo, o que vale é a efetividade do processo legislativo e, na verdade, na Assembleia da República não pende nenhum processo legislativo como o referido. Isto para dizer que Para dizer esta última frase não era preciso dizer a primeira, embora eu acho que na primeira frase também não há aqui nenhum remoque para nenhum partido pelo facto de não ter apresentado nenhuma alteração legislativa nesta matéria. Portanto, isto não nos impede, nós vamos votar favoravelmente à mesma o relatório e isso está fora de questão. Quanto à opinião do relator, registamos, achamos que, na opinião do relator, diz coisas que são interessantes para o debate, nomeadamente, que ocorrerá, quer na generalidade, quer depois, sendo aprovada este projeto de lei, na especialidade. Agora, uma última nota, é que realmente eu verifico que o deputado Pita Mecha está ao lado do deputado Ricardo Rodrigues e, ao longo destes dois relatórios, várias vezes aparece região autónoma dos Açores com letra minúscula. Se por acaso fosse região autónoma da Madeira, eu ficaria zangadíssimo, mas como é região autónoma dos Açores, já me preocupo menos.
Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Brevemente, Sra. Presidente, é só para cumprimentar o Sr. Deputado Pita Mecha pela elaboração destes dois relatórios. Pela natureza exaustiva com que abordou estas iniciativas legislativas, pelo enquadramento inclusivamente que proporciona e pela única nota de reserva que afinal aponta e que se reporta à possibilidade que reconhecerá ser remotíssima de grupos de cidadãos poderem vir a ter num futuro, enfim, um pouco mitificado, que é o de algumas leituras, um papel correspondente ao de partidos locais. Parece-me que essa é a nota que, a única, digamos, que lhe merece alguma crítica e esta pequena intervenção é mesmo só para salvaguardar a qualidade dos pareceres que aqui apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pita Mecha, por favor.
Muito obrigado. Brevemente, portanto, a referência que é feita à intencionalidade que estava latente, não é? De alterações à lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais é feita pela seguinte razão. É que, de todas as entidades a que foram pedidos pareceres, ainda só respondeu à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e à Associação Nacional das Freguesias. E sobre essa nós nos pronunciamos, não vamos pronunciar sobre aquelas que não responderam, que ainda não se pronunciaram. E a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores dá a seguinte resposta. Nós damos um parecer desfavorável porque entendemos que se está em curso um processo para revisão genérica da lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, deve ser aí que este assunto deve ser visto. E, portanto, damos um parecer desfavorável a este projeto de lei. Ora, e eu sobre isso, o que disse e mantenho, é que esse processo foi objeto de declarações públicas, notícias nos jornais, no sentido que iria ser proposta uma alteração às leis eleitorais autárquicas. E depois foi objeto de declarações públicas formais dos partidos e notícias nos jornais de que já não ia fazer. E eu é isso que digo. Mas também acrescento o seguinte, é que a opinião que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma deu era uma opinião baseada em notícias públicas, quando para nós aqui o que interessa é se há ou não há um processo legislativo em curso. Quando eles dizem o nosso parecer é desfavorável porque isso deve ser visto no processo legislativo geral da alteração da lei. Ora, ele nunca existiu. E, portanto, eu acho, na minha opinião, que a Assembleia Legislativa não esteve muito bem nisso, a regional, não é? Porque estava a elaborar dentro de um processo legislativo, dando fé de notícias públicas que depois, como se viu neste caso, às vezes não se concretizam. Portanto, esse era um ponto. Um ponto. Não, eles até têm um bocado a fama como os eleitores serem lentos. Neste caso, andaram depressa demais. Como dizem os caçadores, passaram à frente das lebres. Pronto, o segundo aspecto. Há sempre, eu sei que o Sr. Deputado tem essa, como é que quer dizer, essa fixação, exatamente, com as letras minúsculas e maiúsculas. Eu não sei se com o novo acordo ortográfico é que eu convidava a Vossa Excelência a tentar rever a sua posição estudando o novo acordo ortográfico. Porque talvez, não sei se é, mas talvez ele implique alterações. Mas nos termos da Constituição, o que... Mas... Não, Mas dois termos da Constituição. Mas nos termos da Constituição, o que ocorre em relação ao acordo ortográfico no que diz respeito ao texto corrido, aos textos literários, digamos assim. Mas nos termos da Constituição, o que ocorre é que quando se trata dos órgãos, governo regional ou Câmara Municipal, são lidos escritos com letra maiúscula, não é? Quando se trata de municípios ou de regiões autónomas, são, em geral, escritos com letras minúsculas, acho eu, no texto dos artigos constitucionais. Pronto, sim, senhora. Depois, em relação ao que disse a deputada do Bloco de Esquerda, pronto, o que nós pusemos aí no estudo que fizemos sobre, baseia-se em doutrina que está publicada, não é? Sobre esta matéria dos grupos de cidadãos e eleitores. E, de facto, este projeto de lei do Bloco de Esquerda levarão a que, no debate que nós havemos de fazer, ter-se-á que discutir a questão da natureza do grupo de cidadãos e eleitores. Porque o que ocorre é que eles estão previstos como respostas cívicas a estímulos locais, a estímulos políticos locais. Os grupos de cidadãos e eleitores surgem para dar resposta política a necessidades políticas locais. Numa freguesia, num município, isso mobiliza os cidadãos a juntarem-se e a concorrer. Isso é uma coisa, isso dá uma certa natureza aos grupos de cidadãos e eleitores. Outra coisa é, uma vez eles formados, eles poderem ter uma vida própria para concorrerem, além daquela autarquia onde tiveram esse estímulo, poderem concorrer a outras autarquias e implicar ter uma maior complexidade no seu projeto político, na sua organização e na sua permanência enquanto grupo. E isso faz discutir, por isso é que eu lhe chamei uma espécie de partidos políticos locais, que, aliás, talvez contendesse com um artigo da Constituição que diz que não pode haver partidos políticos de natureza regional e que aqui se podia também interpretar e aplicar neste caso. Mas isso é uma discussão de fundo e uma discussão teórica que naturalmente há de ocorrer quando for o debate do projeto de lei. Mas, de qualquer forma, eu não queria deixar de dizer que, da minha opinião pessoal, eu acho que estas iniciativas do Bloco de Esquerda têm mérito. Uma porque foi, aliás, o único partido que veio dar sequência a justas recomendações do Provedor da Justiça, que, na minha opinião, a Assembleia deve aprovar, e porque, naquelas que diz respeito aos símbolos e às isenções fiscais, e, por outro lado, no que diz respeito ao número de cidadãos exigível para propor, podendo-se discutir se o abaixamento que é proposto pelo Bloco de Esquerda é exagerado ou não é exagerado, mas há um aspecto onde eu acho que o Bloco de Esquerda tem razão, é que a fórmula atualmente existente, aplicável às pequenas autarquias, é manifestamente desproporcionada. Por exemplo, na Ilha do Corvo, para um grupo de cidadãos eleitores apresentarem uma lista à Câmara Municipal, que ali é o único sítio do país onde não há freguesias, só pode ser para a Câmara, são necessários 62% dos eleitores. Ora, isto é uma exigência excessiva e manifestamente inconstitucional, porque se isso puder ocorrer, isso impede até qualquer outro grupo de cidadãos de se formar, se calhar os partidos de fazerem listas, e como diz um dos autores que eu cito aí, até poria em causa a natureza da eleição, porque é uma espécie de eleição antecipada e não secreta, porque 62% das pessoas assinarem aquilo, antes de haver eleições já está decidido quem é que as vai ganhar. Não é? Portanto, isto é o caso extremo, mas há depois uma grelha por aí abaixo, nas autarquias mais pequenas, se devia, de facto, alterar essa proporção de número de subscritores exigível, porque é manifestamente exagerada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pitamas. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Não pretendendo me tornar ameaçador, mas é só para que isso fique claro, até por uma questão de rigor do processo legislativo, eu queria dizer o seguinte. Estou perfeitamente de acordo com as explicações que deu, menos com uma, por razões constitucionais. Eu tenho ouvido dizer, há várias formas, agora cada vez mais gente viola a Constituição. Governos, deputados, etc., passam a vida a violar a Constituição. Ou aprovam normas inconstitucionais, pelo menos é o que se diz. Agora, o acordo ortográfico não pode tornar inconstitucional uma coisa que é constitucional. Porque é assim, Na Constituição e nas leis de valor reforçado, nomeadamente nos estatutos político-administrativos, quando se refere a uma região autónoma em concreto, tem que ser com maiúscula. Isso é de todo o processo legislativo e é o que resulta da Constituição. Quando se refere genericamente às regiões autónomas, aí então é com minúscula. Todo o processo legislativo tem sido assim nesta casa, por isso é que eu chamei a atenção ali quando se referia à região autónoma dos Açores com letras minúsculas.
Sr. Deputado Pita Meixa, então nesta minúscula discussão acerca das maiúsculas, esta tese pode ficar consagrada? Muito bem. Vamos então votar. Votamos primeiro o projeto de lei 269/12 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 272/12 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação de um relatório sobre uma iniciativa europeia sobre o sistema de informação Schengen. Feito, Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Esta é uma proposta de regulamento do Conselho relativa à migração do sistema de informação de Schengen, Schengen, Sistema de Informação 1, para o sistema de informação de segunda geração. Então, Sistema de Informação 2. No fundo, esta proposta de regulamento inscreve-se no âmbito da Convenção do Acordo de Schengen, relativa à supressão gradual dos controlos das fronteiras comuns, e tem por objeto a reformulação do regulamento, que é o Regulamento 1104/2008, e da Decisão 2008-839-JAI, num ato jurídico único, sob a forma de regulamento. E sobre esta matéria, julgo nada mais haver para dizer, a não ser que, curiosamente, há aqui um mecanismo jurídico que, pela primeira vez, tomei conhecimento, ou seja, no fundo, trata-se de misturar, ou de substituir, ou reformular, melhor dito, um regulamento e uma decisão num processo de harmonização que miscigena estas duas realidades. Uma horizontal, porque acaba por substituir um ato jurídico anterior e, ao mesmo tempo, um novo ato jurídico substitui dois atos anteriores, que são um horizontal e outro vertical. De modo que a proposta considera que isto é uma espécie de integração mista e assim se consegue uma nova proposta de regulamento. Bem, quanto ao demais, o que posso referir é que este sistema prevê que enquadra-se no espaço de liberdade, segurança e justiça. A base é a do artigo 74 do Tratado, que prevê sobre a cooperação administrativa. A competência é partilhada e naturalmente, que no entender do relator, não há violação do princípio da subsidiariedade e, por conseguinte, deverá, caso seja aprovado esta proposta de parecer, ser o assunto remetido à Comissão de Assuntos Europeus. E com os agradecimentos à assessoria, é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Cecília Honório, abstém-se. Abstenção do Bloco de Esquerda. E votos favoráveis de todas as outras forças políticas? Favorável. Srs. Deputados, vamos agora para a constituição do Grupo de Trabalho sobre três propostas de lei do Governo relativas ao Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Execução de Penas, uma iniciativa do Bloco de Esquerda relativo ao reforço das medidas de proteção das vítimas de violência doméstica e uma do Partido Comunista sobre uma alteração ao Código de Processo Penal acerca dos defensores e maior celeridade no julgamento de casos de menor gravidade. Já agora permitam-me uma pequena nota que é a seguinte. Alguns dos seus deputados com certeza leram uma troca de correspondência que eu tive com uma senhora juíza de um tribunal criminal de Lisboa, em que a senhora juíza me dava conta de que tinha feito um julgamento de um jovem que tinha furtado uma coisa de valor insignificante e que tinha sido obrigado a fazer esse julgamento. E queixava-se desse facto. E eu respondi-lhe dizendo que o sistema judicial tem mecanismos que impedem ao Ministério Público que estas situações cheguem a julgamento, designadamente através da suspensão provisória do processo, através da aplicação de injunções e essas coisas todas. E, portanto, que a senhora juíza, que tratasse do assunto, com a senhora procuradora, lá no seu tribunal, que nós não tínhamos nada a ver com isso, a não ser o facto de lhe termos dado a ela e aos seus colegas os instrumentos para que isto funcionasse. Curiosamente, hoje, a TSF, uma notícia que dá é que vai ser julgado um sem-abrigo no Porto, porque furtou 3 chocolates numa mercearia. Obviamente todos nós ficamos chocados com isto. Mas a responsabilidade é do atraso dos senhores deputados que não aprovam uma determinada lei que está neste pacote que aqui está para que estes casos não cheguem a julgamento. Mais uma vez este equívoco e mais uma vez a responsabilidade obviamente não podia deixar de ser de ninguém, a não ser nossa. Não, tinha que ser nossa. E, portanto, somos nós os responsáveis. Mas este processo está a seguir o seu curso normal, como se costuma dizer, e agora estamos na fase da criação do grupo de trabalho para a discussão na especialidade sobre estes diplomas, seja da iniciativa do Governo, seja da iniciativa dos vários partidos políticos. Senhores deputados, indicação de nomes. Deputada Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, para já o nome a indicar pelo Partido Socialista é aqui a Sra. Deputada Isabel Onete. Sendo certo que nós, se calhar, víamos com bons olhos que, tratando-se de matéria, pelo menos nos grupos maiores, que eventualmente pudesse haver 2 representantes, porque temos penal, processo penal, execução de penas, várias matérias. E, portanto, era possível que mais do que um deputado tivesse interesse e mesmo para a coordenação dos trabalhos era possível fazer reuniões no grupo de trabalho para penal e outras para processo penal e ser mais ágil. Mas isso depois não se trata, não é habitual acontecer, mas também não é habitual porque os grupos de trabalho são para um tema e não para vários temas. Na sequência daquilo que ficou acordado na última reunião, por proposta do deputado João Oliveira, nós achamos que as entidades que serão ouvidas serão as habituais para já, ou seja, nos termos dos conselhos superiores, a ordem dos advogados e normalmente as associações sindicais também gostam de ser ouvidas nessas coisas. Em todo o caso, achamos que o próprio grupo de trabalho pudesse indicar, para além dessas habituais, não sei, um professor ou 2 de direito, ou outra entidade, que o grupo de trabalho, nos seus trabalhos, pudesse achar que era pertinente vir mais alguém e deixávamos ao grupo de trabalho que desse essa indicação de que outras entidades eventualmente fossem úteis a vir.
Obrigado. Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Não, vamos lá ver. Eu preferia também, começando pela indicação dos membros do grupo de trabalho, eu próprio e a deputada Andréa Neto, depois tomar nota. Sim. Sim, nós também preferimos essa solução. No entanto, eu depois gostaria, até na sequência da intervenção inicial do Sr. Presidente, de, apesar de não estarmos aqui perante uma reforma profunda, nomeadamente de 2 dos códigos, o penal e o processo penal, mas com algumas questões substanciais e de efeito prático, e repetindo aquilo que disse há dias, a nossa ideia, aliás, a proposta inicial do grupo de trabalho foi feita por mim próprio, disse logo que gostaria que tudo isso decorresse com uma certa celeridade. Celeridade que é evidente no sentido de realmente terminarmos este processo legislativo com alguma brevidade e para que ninguém realmente possa dizer que certas coisas não são aprovadas porque os deputados não fazem nada. É evidente que a celeridade tem que estar relacionada com a profundidade do debate sobre o tema. Mas, e digo isto ao deputado Ricardo Rodrigues, nós já fizemos esse debate na generalidade, Já fizemos debates aqui quanto ao parecer, embora mais sobre questões técnicas, mas fizemos o debate na generalidade. Nós temos este processo, já tem múltiplos pareceres juntos, até estudos e opiniões, estava-me agora aqui a dizer, ainda não vi, mas depois o grupo de trabalho verá isso, nomeadamente um da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, sobre estas matérias. E, portanto, nós já temos muita matéria para ajudar ao nosso trabalho no grupo de trabalho. Eu não estou a dizer que não se possa, logo na primeira reunião do grupo de trabalho, ver se, mas dentro desta perspectiva, e digo isto aos colegas, da perspectiva de se haver alguma audição, não pode ser audições generalizadas que, do nosso ponto de vista, não se justificava, até do ponto de vista da qualidade do processo legislativo. Mas, enfim, não está fora de questão podermos, numa ou noutra circunstância, o grupo de trabalho entender que se poderá ou deverá ouvir ainda alguém que ainda não foi ouvido e que possa ter alguma opinião substancial sobre esta matéria. A terceira nota era para dizer que nós gostaríamos de fixar um prazo para a conclusão dos trabalhos. Eu estava aqui entre 15 e 30 dias. Eu estava aqui entre 15 e 30 dias, mas, sinceramente, eu vou sugerir que fiquemos nos 20. Não, eu estou a dizer isto. A experiência dos grupos de trabalho neste Parlamento, nomeadamente em legislação deste tipo, não tem sido muito positiva. Porque os grupos de trabalho, por razões várias, não funcionam, as coisas demoram mais do que deveriam demorar, e nós estamos aqui perante um tipo de legislação que se nós tivermos aqui 2 meses no grupo de trabalho a ouvir entidades, a não sei o quê, não, isso efetivamente é uma coisa que, do nosso ponto de vista, não é aceitável. Daí eu dizer que gostaria de fixar um prazo, posso até pôr isso à consideração, para a conclusão dos trabalhos, para que nós possamos, para que o grupo de trabalho possa apresentar, já com votações indiciárias feitas ao plenário da Comissão, aquilo que poderá ser a redação final destes diplomas.
Dr. João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar, em primeiro lugar, por me indicar a mim mesmo para integrar este grupo de trabalho e deixar aqui esta expressão de desejo. Também gostava de poder indicar dois membros para o grupo de trabalho, por uma questão de divisão de trabalho. Se isto preocupa aos grupos parlamentares de maior dimensão, imaginem aos mais pequenos. Imaginem o que preocupa aos mais pequenos. Mas portanto, obviamente que indico-me a mim mesmo e terei que ser suficientemente capaz de levar a cabo essa tarefa. Relativamente às questões da metodologia, eu queria dizer apenas o seguinte. Eu, para além das audições que... Eu julgo que podíamos utilizar aqui a memória histórica da Comissão em processos legislativos anteriores, incidindo sobre as mesmas matérias, para podermos identificar o conjunto de audições a realizar pela Comissão, e julgo que, o mais rapidamente possível, seria útil que se desse andamento aos pedidos de... às convocatórias para a realização das audições, quer daquelas que são legalmente obrigatórias, quer daquelas que, não sendo legalmente obrigatórias, nós habitualmente realizamos, Sindicato do Ministério Público, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, e, portanto, julgo que em relação às audições na Comissão, julgo que era útil seguirmos essa experiência que temos de outros processos legislativos. Relativamente à constituição do grupo de trabalho e aos prazos, E a outras propostas de metodologia. Tinha apenas uma sugestão relativamente inovadora a apresentar relativamente a esta matéria, e que era o de a Comissão solicitar às universidades públicas, às faculdades de Direito das universidades públicas, pedidos de parecer sobre as propostas de lei e os projetos de lei que estão em cima da mesa. E esta sugestão vem até na sequência de alguns contactos que temos tido com algumas das instituições de ensino, onde tem sido manifestada alguma mágoa por parte das instituições de ensino, porque, sendo instituições de ensino suportadas pelo Estado e, portanto, custeadas com os dinheiros dos impostos, a verdade é que depois também os órgãos de soberania e o próprio Estado não recorrem a estas instituições, não recorrem à sua capacidade instalada e à sua capacidade de produção de conhecimento nos vários âmbitos de funcionamento do Estado. E eu julgo que a Assembleia da República podia ter a ganhar alguma coisa se recorresse às faculdades de direito das universidades públicas, solicitando pareceres sobre as propostas legislativas, na medida em que também podíamos contar com esse contributo doutrinal para a discussão política, que temos que fazer politicamente, mas que, obviamente, do ponto de vista doutrinário, pode ser mais bem sustentada se também contarmos com esse parceiro. E, portanto, a proposta, a verdadeira proposta metodológica que tínhamos a apresentar é exclusivamente essa. Relativamente aos prazos e ao funcionamento do grupo de trabalho, eu acompanho o ponto de partida do seu deputado Hugo Velosa, não lhe dando os mesmos considerandos, ou seja, eu julgo que as críticas que poderemos fazer relativamente ao funcionamento dos grupos de trabalho é precisamente por trabalhar num registro de mata-cavalos, passa a expressão popular. Eu julgo que as dificuldades que nós temos encontrado têm sobretudo que ver com os prazos encurtados que obrigam a discussões, muitas vezes apressadas, de propostas legislativas de dimensão significativa e que exigiam outro tempo e outra maturação na discussão no grupo de trabalho. E eu julgo até que nestes casos nem se colocará essa dificuldade, porque não estamos perante revisões de códigos de alto a baixo, estamos perante propostas legislativas que propõem alterações cirúrgicas e, portanto, eu julgo que com condições para fazer um trabalho relativamente célere, e eu julgo que seria útil para o grupo de trabalho poder seguir uma metodologia que verdadeiramente aproveitasse as audições que vamos fazer. Isto significa o quê? Que, rapidamente constituído o grupo de trabalho, pudéssemos rapidamente fazer uma primeira leitura de todas as propostas legislativas, uma primeira leitura que passasse apenas pela discussão genérica das várias propostas legislativas, que rapidamente pudesse ser feita a tempo de partirmos para as audições, já com essa primeira leitura feita, para que, uma vez concluídas as audições, e apontando esse momento do fim das audições como, digamos assim, limite temporal para a conclusão das propostas de alteração a apresentar, depois das audições, rapidamente o grupo de trabalho pudesse fazer a discussão das propostas de alteração e apontasse o guião das votações. Eu julgo que esta metodologia poderia significar ganhos também na discussão no próprio grupo de trabalho, porque eu julgo que muitas vezes o problema com que nos temos confrontado é estabelecermos prazos tão rígidos e tão curtos que depois não permitem uma discussão aprofundada das matérias que vamos fazendo. E, sobretudo, se as audições não puderem aproveitar dessa primeira discussão, nós corremos o risco depois não estar a funcionar com a velocidade que podíamos funcionar, desaproveitando até algum do tempo que podíamos ter aproveitado para que a discussão pudesse ser mais eficaz. E, portanto, eram estas as sugestões que deixava, para além da única proposta relativamente aos pedidos de parecer das Faculdades de Direito, as sugestões de metodologia que deixava eram estas. Ó, Sr. Presidente, eu julgo que o prazo fica dependente é da realização das audições, que eu julgo que a realização das audições é aquilo que nós menos controlamos porque implica a disponibilidade de outros. Mas eu não sei, até se o prazo dos 30 dias, se nós conseguíssemos realizar as audições num prazo de duas ou três semanas, eu não sei se, apontando também para duas ou três semanas no máximo o prazo de pedido de parecer às faculdades de Direito, eu não sei, tendo em conta a dimensão das propostas, eu não sei se em 30 dias não conseguiríamos concluir o processo. Não me parece que, e também não me parece que 30 dias sejam para discutir matérias como estas, seja uma coisa. Aliás, já estou até a autolimitar-me em relação àquelas balizas que o Sr. Deputado Golosa tinha estabelecido e, portanto, já até a ser relativamente ambicioso, julgo eu, porque julgo que 30 dias, mesmo assim, considerando a dimensão das propostas legislativas, julgo que mesmo assim 30 dias não é um prazo folgado.
Muito obrigado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, é só para dizer que eu sou a equipa deste grupo de trabalho que não subscrevo necessariamente algumas apreciações tão, tão negativas sobre o percurso de grupos de trabalho. Eu, pelo menos no passado, tive experiências de... Não temos a mesma experiência, pronto. Agora, em termos de prazo, eu penso que este intervalo aqui apontado, digamos, entre a intervenção do deputado Veloz e a intervenção do deputado João Oliveira, é um prazo aceitável e acho que estamos evidentemente condicionadas à realização das audições regulamentares, pelo menos, parecendo-me igualmente muito pertinente as propostas que foram aqui apresentadas pelo deputado João Oliveira.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por indicar-me a mim mesma e ao deputado Telmo Correia para o grupo de trabalho. Reitero naturalmente as preocupações que foram formuladas quanto à celeridade que é necessária imprimir ao trabalho deste grupo, por isso naturalmente que acompanho a ideia de uma data, pelo menos uma data indicativa, não é, de limite dos trabalhos, mas como já foi aqui dito, acho que depois acabamos por ficar muito dependentes das audições que venham a ser realizadas. Portanto, de qualquer das formas, julgo que será depois o grupo de trabalho que deverá efetivamente decidir essa dita metodologia. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso.
Só para dar três notas, Sr. Presidente. Primeira, ao contrário do que é costume, discordar totalmente do deputado João Oliveira, acredito que tenha a ver não com questões políticas, mas com uma visão ainda da vida muito otimista. A minha experiência de grupos de trabalho ao longo de 17 anos de Parlamento, em alguns casos excelente, mas na maioria dos casos uma desgraça. Uma desgraça em termos de cumprimento de prazos, aliás, era corrente no Parlamento há alguns anos atrás se dizer que o grupo de trabalho era criado para que não se trabalhasse. E, portanto, infelizmente, o Parlamento tem esse problema. Mas não quer dizer que vá acontecer neste caso. Até porque é bom lembrar que nós estamos aqui, não, eu disse isto logo na minha primeira intervenção, perante alterações muito substanciais, como já houve nesta casa, do penal e do processo penal, não estamos. Estamos perante alterações pontuais que, obviamente, não justificam, do nosso ponto de vista, o perder muito tempo com isto, independentemente do que seja aprovado ou não seja aprovado. Bom, um pouco contra a minha vontade, acho que podemos aceitar que se peça os pareceres que o Sr. Deputado disse. Admito isso. Agora, chama a atenção para que não se repita pedidos de audições ou pareceres, ou seja o que for, a entidades que já o deram no processo legislativo. Isso seria uma coisa, quanto a mim, não parece que mereça aceitação em nenhuma circunstância. Portanto, acho que devemos restringir ao máximo as audições a fazer, sobretudo a fazer audições àquelas entidades que ainda não foram ouvidas neste processo legislativo ou que ainda não se pronunciaram sobre estes diplomas. E, portanto, isso parece-me claro. Quanto ao prazo, é também verdade que nós, dentro de um mês, menos de um mês, tudo leva a crer que haverá uma entrada de um processo orçamental nesta casa. E nós sabemos que quando entra um processo orçamental, o resto tudo para. E, portanto, vamos durante dois meses estar a discutir e votar o orçamento. Embora haja possibilidade de votações... Não, eu estou a dizer do ponto de vista... aos deputados José Lacão, estou a dizer do ponto de vista da votação final global e da saída do diploma de cá. O que só poderá ocorrer, e pode... Se bem me lembro, existe ao longo do processo, todo o processo legislativo e de votação do orçamento, existe uma possibilidade em plenário de fazer votações, assim, de seguida, de diplomas que tenham acabado nas comissões. Portanto, e acho que isso também poderá haver algum constrangimento nessa matéria. Por isso, eu acho bem que nós fixemos, e concordo que se fixe um prazo de 30 dias para terminar os trabalhos, mas dentro desta perspectiva de restringir ao máximo as audições às entidades que ainda não tenham sido ouvidas neste processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Honeto, pedindo desculpa, ainda não ter dado a palavra.
Não, não tem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só para três questões. Primeiro, o segundo elemento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é o Sr. Deputado Jorge Lacão. Relativamente às audições, eu queria colocar a questão nos seguintes termos. E isto depois também tem implicações relativamente aos prazos. É verdade que nós estamos perante alterações muito pontuais, muito cirúrgicas, no Código de Processo Penal, no Código Penal e no Código de Sanções de Penas. Só que a questão é que muitas vezes não é o número de alterações, mas a relevância que uma simples alteração de uma norma tem em toda a estrutura do Código de Processo Penal. Portanto, nós não podemos ter esta visão, e aliás, isto provavelmente é um erro de que padeceremos às vezes, é pensar que pelo facto de ser só uma norma que não tem relevância e impacto em toda a estrutura do código, dos códigos em que estamos a mexer. E estamos a mexer com matérias muito delicadas. Eu lembro, por exemplo, que não sei se têm presentes que a propósito, a título só de exemplo do enriquecimento ilícito, que era a criação de um tipo penal, o facto de terem dito que equiparava a criminalidade altamente organizada tinha impacto no Código de Processo Penal, nomeadamente ao nível da admissibilidade de escutas telefónicas, buscas domiciliárias noturnas e tudo mais. Portanto, uma simples alteração pontual muitas vezes tem mais impacto ao nível ao nível de toda a estrutura do processo, do que 4, 5, 6, 10 normas que podem não ter essa importância. E nós temos que ver também que estamos a tratar de matérias que têm a ver com a pretensão punitiva do Estado e da sua relação com o cidadão. Não estamos a tratar de uma matéria em que as coisas possam, digamos, não merecer aquilo que é uma matéria fundamental, precisamente porque estamos a tratar daquilo que é a pretensão punitiva do Estado e a forma de a concretizar relativamente ao cidadão. E, portanto, temos de ter muito cuidado nestas matérias e colocar todas as questões que possam condicionar as nossas opções, pese embora políticas, mas também técnico-jurídicas. Dito isto, o Sr. Deputado Velosa falou na questão de não ser necessário ouvir as entidades que já foram ouvidas. Eu preferia que o grupo de trabalho elencasse as questões que gostaria que foram suscitadas de dúvidas, de questões, sobre as quais as entidades também não se pronunciaram. Porque há muita matéria. São solicitados pareceres, depois temos dúvidas e essas matérias não são respondidas. E provavelmente também gostaríamos que as entidades, muitas vezes, se pronunciassem sobre essas matérias. Não querendo atrasar, obviamente, os trabalhos, suponho que é relativamente fácil, após uma primeira leitura, fazer uma espécie de listagem das questões que gostaríamos das questões sobre as quais temos dúvidas e convidar as entidades de forma célere a pronunciarem-se sobre elas. Outra questão que eu não consegui entender muito bem é se entidades como o Conselho Superior da Magistratura ou do Ministério Público serão ouvidos pelo Grupo de Trabalho, eu creio que serão em comissão. Não é? Suponho eu, não sei qual é a prática que há nessa matéria. Portanto, posto isto, gostaria que, pese embora as alterações cirúrgicas, não se descurasse uma questão sobre matérias que são fundamentais na relação do Estado com o cidadão. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, então, se me permitem uma síntese. Temos a constituição do Grupo de Trabalho, por parte do PSD, os Srs. Deputados Hugo Velosa e Andréa Neto, por parte do Partido Socialista, os Srs. Deputados Isabel Oneto e Jorge Lacão, por parte do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Oliveira, por parte do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Cecília Honório, por parte do CDS-PP, Sr. Deputado Telmo Correia, Sr. Deputada Teresa Anjinho. O prazo será 30 dias. Quanto à metodologia de trabalho, eu acho que isso cabe ao Grupo de Trabalho. Como coordenador do Grupo de Trabalho, tem que ter um coordenador, Sr. Deputado Hugo Velosa. E é isso que eu ia dizer. Com certeza que este funcionará bem, uma vez o Sr. Deputado Hugo Velosa tem todo o interesse em reabilitar os grupos de trabalho. Reabilitar os grupos de trabalho.
Agora, então, se o microfone está desligado, eu desmumei-me de...
Mas...
Deixa-me fugir quase a minha pergunta.
Mas, Sr. Deputado Velosa... Fica como coordenador? O deputado Hugo Velosa fica como coordenador. Agora, relativamente ao Sr. Deputado Hugo Velosa, falou na celeridade e na necessidade de ouvirmos e não ouvirmos determinadas entidades. Há uma prática nas alterações do Código Penal e do Código de Processo Penal. Em todas, para além do parecer escrito, as entidades institucionais foram ouvidas presencialmente. Portanto, eu acho que este cuidado nós devemos ter para depois não haver razões de queixa ou de um conselho, ou seja, de quem for, ou da ordem, para vir dizer que depois não foram... As institucionais, pois. E depois o grupo de trabalho entenderá as outras diligências a fazer. Se houver outras diligências a fazer, serão votadas no grupo de trabalho. E, portanto... Claro. Portanto, quanto a este grupo de trabalho, ficamos falados. Muito bem. Mas, Srs. Deputados, temos o... Relativamente àquela questão de... Aquela iniciativa legislativa sobre as drogas, não sei se recordam, que ficou aqui acordado que usaríamos o prazo de 3 dias para discutir. A Sra. Presidente da Assembleia da República, no próprio dia, autorizou o prolongamento dos 30 dias. Portanto, sobre essa matéria, acho também que devíamos constituir aqui mais um grupo de trabalho sobre esta matéria para trabalhar com celeridade, uma vez que são só 30 dias. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não, nós não nos opomos à constituição do grupo de trabalho, mas eu iria outra vez cair no mesmo problema da minha falta de fé. Aliás, eu não tenho muita fé em muitas coisas, esta é uma delas, é que os grupos de trabalho funcionem, mas pronto. Eu de qualquer maneira acho que aí nós temos realmente um prazo de 30 dias que foi fixado e que já está a correr. Portanto, eu ia fazer uma sugestão, independentemente da constituição do grupo de trabalho, eu tinha pensado fazer uma sugestão que era a seguinte: para não termos que proceder a audições, a contactos, que os próprios grupos parlamentares, cada um poderá fazer no âmbito da sua atividade política parlamentar, poderá fazer, para ter também, cada grupo parlamentar, ter uma opinião sobre as soluções a dar a esta matéria complicadíssima e urgente, eu tinha pensado que nós poderíamos pedir, e tive a fazer uma relação das entidades, pareceres a quatro entidades, eu tive a ponderar bem quais são as entidades a que poderíamos pedir. Uma delas é o próprio Infarmed, que julgo que tem um papel fundamental nesta matéria, porque é o Infarmed que tem a obrigação legal de vigiar pela saúde pública em relação aos produtos que são consumidos pelos cidadãos e pelas pessoas, e que já deu um parecer sobre este processo legislativo, não dizendo que é inconstitucional, mas dizendo que não é execuível. E não é, nós aqui já dissemos de certa forma que temos todos essa dúvida, e portanto, esse parecer a pedir ao Infarmed já não seria sobre este projeto ou esta proposta em concreto que vem da Assembleia Legislativa da Madeira, mas seria sobre o problema concreto que existe com o consumo deste tipo de produtos vendidos nas chamadas smart shops, ou empresas que vendem produtos para a agricultura. Lojas que vendem produtos para a agricultura. Portanto, eu sugeria que a Comissão, independentemente do grupo de trabalho, que depois podemos fazer as diligências que entendemos no âmbito desse grupo de trabalho, eu sugeria que a Comissão, e vou desde já dizer quais são as entidades a quem eu sugiro que se faça esse pedido de parecer sobre a situação que existe neste momento, todos eles têm conhecimento da situação que existe, também têm feito naturalmente os seus estudos e sobre o que é que acham que se poderá fazer para resolver este problema, que é o SICAD, que é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Ativos e Dependências, que é o antigo IDT, Instituto da Droga e Toxicomanía, estava a ver se identificava, são tantas coisas, bom. Um parecer também ao Infarmed, um parecer à ASAI, que tem aqui também um papel importante, nesta matéria, e eu também estive a ver uns elementos sobre o tal grupo de trabalho que foi criado na Direção-Geral de Saúde. Era um parecer à Direção-Geral do Consumidor, porque eu, tanto quanto me apercebi, a Direção-Geral do Consumidor também tinha algo a dizer sobre esta matéria, até pelo papel que tem em relação da defesa dos direitos do consumidor. E, portanto, era esta a sugestão que eu dava, de ouvir, de pedir pareceres imediatos a estas quatro entidades. Se houver outras que cada grupo parlamentar entenda que se deve fazer a outras entidades, outras diligências, mas eu sugeria que realmente se pudesse fazer, cada grupo parlamentar se entendesse que deveria fazer diligências, para daqui a 30 dias cada grupo parlamentar ter uma proposta de solução para este problema, independentemente deste processo legislativo, acho que isso era o que melhor a Assembleia da República poderia fazer. Bom, Sr. Presidente, eu não quis contrariar a ideia de um grupo de trabalho, mas eu não sei, eu acho que se poderia pôr à discussão, desde que houvesse esse tipo de diligências a nível da Comissão, que são diligências escritas neste momento, e que depois cada grupo parlamentar que entendesse, quisesse fazer as diligências que entender para depois apresentar o resultado das suas diligências, eu acho que não se justificava muito a existência de um grupo de trabalho. É só uma opinião que eu estou a dar, mas isso pode-se pôr à discussão e cada grupo parlamentar dará a sua sugestão.
Deputada Isabel Onete, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu relativamente a esta questão e compreendendo a necessidade de termos que cumprir o prazo, ponho as seguintes questões. Primeiro, qual é o objeto do parecer que vamos pedir? É sobre aquela proposta de lei ou é sobre pedidos de sugestão de como resolver o problema? Aquilo que, muito sinceramente, eu acho que no grupo de trabalho devia procurar-se rapidamente identificar duas, três vias de resolução do problema e depois, sobre elas, pedir que as entidades se pronunciassem e que dessem também sugestões. Porque, por exemplo, pode questionar-se se não se deve fazer relativamente a estes produtos a estes produtos psicoativos, acho que são que é assim, como? Psicoativas, não se possa fazer, por exemplo, o mesmo que nós acabámos de fazer relativamente, precisamente, aos metais preciosos com medidas administrativas, que é o registro, a venda, o registro da venda a quem se vende, o fim a que se destina, enfim, há aqui um conjunto de medidas administrativas que, inclusivamente, podemos até, por projeto de resolução, pedir ao Governo que imediatamente as execute, no sentido de, para já, calcular quanto antes os efeitos que está a ter. E depois, eventualmente, estudar outras soluções. Agora, eu creio que é também nossa obrigação procurar soluções e creio que existem no nosso ordenamento jurídico soluções, e nós acabamos de aprovar, nós vemos que a lei das armas necessita de registro, não, é assim, é uma proibição limitada, porque as pessoas podem ter armas desde que as registrem, desde que as licenciem. Já vimos que na comercialização dos metais não preciosos é possível obrigar a um registro com combinações administrativas no caso de não cumprimento. Portanto, eu creio que há aqui instrumentos a que é possível deitar já à mão no sentido de evitar danos que já foram identificados. E estas soluções deviam ser imediatamente objeto de análise desse grupo de trabalho para dois dias, uma reunião, duas reuniões, três reuniões, para que depois se ouçam as entidades e, afinal, tenhamos ou um projeto de lei subscrito pelos grupos parlamentares ou um projeto de resolução para que o Governo possa rapidamente e até em consonância com o Governo, procurar rapidamente solução para este problema que eu acho que todos nós, para os quais todos nós estamos sensibilizados e que procuraremos dar o contributo relativamente à sua resolução. Portanto, creio que era importante esse grupo de trabalho, também de forma muito rápida, no sentido de procurar soluções imediatas para esta questão. E se o grupo de trabalho for constituído, o grupo parlamentar do Partido Socialista, indica ao Sr. Deputado Luís Filipe Neto Brandão. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas, sobre a questão do grupo da Constituição ou não do grupo de trabalho, eu não sei o que é que... Julgo que neste caso aquilo que era útil mesmo é que rapidamente pudéssemos ter essa informação sobre a reflexão que essas entidades já fizeram sobre a situação para podermos rapidamente ponderar soluções para o problema. Eu não sei se agiliza, se dificulta a criação do grupo de trabalho, sinceramente, neste caso, acho que o pedido parecer, quanto mais rapidamente pudesse ser feito, melhor. Acrescentava apenas uma entidade àquelas que o Sr. Deputado Golosa referiu, e que é a PSP, porque a PSP já tem desenvolvido um conjunto de ações de fiscalização a este tipo de estabelecimentos, e já percebi que de uma forma generalizada por todo o território nacional tem havido alguma preocupação por parte da PSP de acompanhar estas questões, e por um contacto que tive com o Comandante Distrital da PSP em Évora, percebi que a própria PSP se vai confrontando com, digamos assim, com os argumentos de natureza legal que são utilizados para a comercialização deste tipo de produtos, e portanto também a própria PSP poderá ter alguma reflexão já feita também em torno destas questões, e o que seria útil, podemos também poder contar com esse contributo. Não sei se não seria preferível, depois de recolhidos esses contributos, eventualmente ponderar-se então a questão da constituição ou não do grupo de trabalho, porque julgo também que, em função da densidade da reflexão e eventualmente da multiplicidade das soluções que possam ser apresentadas, possamos nessa altura aferir com mais eficácia das vantagens da constituição de um grupo de trabalho.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, só dar a nossa concordância a esta posição do Sr. Deputado João Oliveira. Eu acho que está uma matéria, de facto, importante, sensível. Creio que chamava-me a atenção o Sr. Deputado Teresa Anjinho, que já teria sido aqui dito até, não sei se para o Sr. Deputado Jorge Lacão, não tenho a certeza, mas da dificuldade que há em conseguir uma solução eficaz em relação a essa matéria, não é? Nós sabemos até, pela informação que temos genérica, da velocidade com que quem quer utilizar esta matéria de forma fraudulenta age mais rápido do que o próprio legislador, e portanto eu acho que faz todo sentido, até para estarmos munidos de informação útil, seguir esta sugestão e portanto pedirmos a documentação primeiro e depois então avançarmos para a constituição do grupo, sendo o caso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Elza Peixe, faz favor. Deputado Elza Peixe, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que era também importante fazer-se uma consulta ao Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que tem sede em Lisboa, porque estes processos, às vezes, de colocar algumas substâncias no quadro das drogas ilícitas, são muito longos e demorados, e há sempre substâncias que estão a ser analisadas, é um processo que demora 2-3 anos, e, portanto, era importante perceber se este tipo de substâncias estão em algum processo conducente à sua colocação no quadro das drogas, das substâncias psicoativas ilícitas. Portanto, é uma referência que eu deixo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Volosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo que se possa vir a constituir um grupo de trabalho, mas do ponto de vista da eficácia, e até acho que o grupo de trabalho, e estou de acordo com o que disse o deputado João Oliveira, e acho que o grupo de trabalho poderá ter um papel fundamental, não só depois na análise dos pareceres, mas em diligências que se possa ter a vir que fazer para que a Assembleia da República possa legislar ou tomar medidas sobre esta matéria, ou apresentar seja o que for para resolver este problema. O grupo de trabalho também criaria, na minha opinião, aqui um problema. Nós sabemos que a Comissão de Saúde também está a tratar desta matéria. Portanto, eu acho que nós aqui, a construir um grupo de trabalho aqui, teria que ter gente da Comissão de Saúde também, porque não fazia sentido. Por isso, a sugestão que foi aceita pelo deputado João Oliveira e agora pelo CDS-PP, Telmo Correia, de que nós podíamos pedir, concordando, a estas 5 entidades, o pedido, a consulta, seria uma consulta muito simples, não é preciso lhe chamar a parecer. É sobre a visão que tem deste problema, o que é que tem sido feito e o que é que propõe que se faça para o resolver. Tão simples como isto. Que é o SICAD, o Infarmed, a ASAI, a Direção-Geral do Consumidor e agora a PSP, concordando, porque tem essa vigilância no terreno, a fiscalização no terreno. Sim, sim, exato. Portanto, vamos fazer essas consultas, se possível pedindo alguma celeridade na resposta, damos-lhe na mesma. E então depois, face aí ao que se passar, ao que vier, nós também não vamos tomar aqui uma decisão assim, se vermos que essas respostas justificam, então, com o João Nogueira, na minha opinião, terá que ser a primeira comissão e também a Comissão de Saúde, tanto quanto sei, também está a fazer diligências nesta matéria. Portanto, é por isso que eu tinha proposto inicialmente isso e que o grupo de trabalho fosse constituído depois, se assim se justificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu confesso que estou com uma dificuldade. E a dificuldade é a seguinte. Todos nós estamos de acordo num ponto. Todas as substâncias psicoativas devem constar na lista para poderem ser punidas, o respectivo uso e por aí adiante. Agora, a questão que se levantou aqui na Comissão não foi esta. A questão que se levantou aqui na Comissão foi a questão jurídica. Fica uma norma em aberto, como dizia o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, ou vamos especificar cada tipo de substância psicoativa que deve ser objeto de punição na tabela associado ao respectivo diploma? E esta é que é a questão jurídica. Eu não estou a ver que as entidades aqui indicadas nos resolvam o problema. Não estou a ver o IDT a vir dizer, juridicamente, o problema resolve-se da seguinte forma. O IDT, no máximo, o que pode fazer é vir dizer, nós sabemos de três substâncias psicoativas que devem constar nessa tabela. Portanto, eu tenho esta dificuldade. Eu não queria deixar de lhe expor. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu não queria estar aqui a abrir a porta para a discussão que eu julgo que vamos ter que fazer aprofundada sobre esta matéria. Mas eu julgo que era bom nós termos como ponto de partida que a abordagem desta matéria vai ter que ser feita de forma completamente distinta de toda a discussão que nós normalmente fazemos sobre toxicodependência e substâncias psicoativas. Porque o problema aqui, ou melhor, a melhor abordagem para resolver este problema não é abordar o problema do ponto de vista da substância. Porque o problema aqui não tem que ver com a substância e com a identificação de uma substância que deve ser proibida. É o problema das condições em que as substâncias são comercializadas e do uso que lhe é dado. Porque nós estamos a lidar com adubos agrícolas, não é? Que são substâncias perfeitamente legítimas e necessárias quando a utilização é uma utilização agrícola. O problema é quando elas são vendidas em determinadas condições e com um objetivo que é o uso, é o consumo humano, não é? E, portanto, eu julgo que o problema aqui, a abordagem não deve ser tanto feita pela perspectiva da substância em causa, mas sim das condições em que ela é comercializada, do uso a que se destina e eventualmente, a necessidade de encontrar, a partir destes dois pontos, uma restrição à possibilidade de comercialização que impeça, sendo certo que nós nunca conseguiremos fazer, quer dizer, se eu for comprar uma saca de adubo a uma loja agrícola para utilizar no quintal, nada me impede de chegar a casa e dividir aquilo em parcelas pequenas e consumi-la eu. Pronto. E portanto, exatamente, aliás os relatos das tentativas de suicídio com o 65 Forte, portanto. E julgo que o problema com nós nos estamos a confrontar é este. Não querendo prolongar muito esta questão, esta abordagem da questão, queria apenas relatar o seguinte. Naquele contacto que tive com o comandante distrital da PSP em Évora, uma das indicações que nos foi dada foi a de que uma das formas por onde a PSP, em conjunto com a ASAI, uma das formas que estava a ser utilizada para atacar o problema era por via da etiquetagem e da embalagem das substâncias. Portanto, procurando encontrar algumas normas relativamente à etiquetagem e à embalagem dos produtos que não tivessem a ser seguidas, era por ali que estava a ser feito, digamos assim, que estava a ser restringida a comercialização daquelas substâncias. Ora, isto é manifestamente insuficiente. Mas o problema é este. O problema é que talvez só por esta via, com algum acréscimo de obrigações e de limitações na comercialização destes produtos, é que nós conseguiremos resolver este problema. Porque, de facto, não é do ponto de vista da substância e da identificação das substâncias que este problema pode ser resolvido. E isso é motivo de maior dificuldade. Né? Porque, em relação às outras substâncias, o problema normalmente resolve-se por aí. Identifica-se a substância, por isso a subcomercialização, e pronto, está resolvido o problema. Neste caso, A dificuldade é maior e a complexidade da discussão é maior e eu julgo que, por isso, é que estes contributos podem ser tão úteis, sobretudo de quem tem esse contacto mais próximo com a forma como estas substâncias, de facto, estão a ser vendidas e comercializadas e como são consumidas. Não é? Eu não sei até se não haverá... sobretudo por parte da Direção-Geral do Consumidor, da ASAI e até da PSP, um contributo que pode ser mais determinante do que propriamente por parte das autoridades ligadas à saúde, porque julgo que neste caso é mais importante as condições em que as substâncias são vendidas do que propriamente os seus efeitos, porque os efeitos são generalizadamente conhecidos.
Sr. Deputado Tão Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma só muito breve, para continuar o mesmo registro, não é o registro de sessão legislativa, mas é concordante com o deputado João Oliveira, mais uma vez, e mantendo o meu registro de concordância, dizer o seguinte, Sr. Presidente, eu estou de acordo, eu compreendo a posição do Sr. Presidente. Agora, exatamente, é preciso algum cuidado e clarificar. Eu estou de acordo com o Sr. Presidente. Agora, a abordagem que estava aqui a ser feita, e que eu penso que é esta também, que o deputado João Oliveira agora referiu, é que há vários caminhos para resolver ou para tentar resolver este problema. Um deles é aquilo que o Sr. Presidente diz, não é? Que é a identificação das substâncias, saber se pode ou não pode, se tem que tipificar ou não tem que tipificar, e resolver a questão jurídica. Outra abordagem diferente será seguir o caminho da comercialização e da forma de comercialização. Enfim, e outras abordagens poderão existir. Ou seja, a ideia de nos munirmos de toda a informação, eu penso que a ideia é essa, é munirmos toda a informação antes, para depois sabermos de que forma agir. Na tipificação, numa proibição genérica das substâncias, na forma de comercialização, na certificação das entidades que podem vender, enfim, aí depois existirão várias soluções. Até porque o exemplo do Sr. Deputado João Oliveira é um exemplo muito interessante, porque de facto é verdade. Tanto quando sabemos e lemos na comunicação social, são utilizados adubos. E é possível ir a uma loja de adubos. Agora, normalmente não temos lojas de adubos em locais de concentração de jovens, nem vendem adubos em saquetas, com imagens atrativas para adolescentes e menores. Portanto, quer dizer, não é? Quer dizer, portanto, tudo isto demonstra, de facto, que nós estamos num problema de comercialização e estamos também num problema de saúde pública, no limite até, como são estes problemas sempre também, e penso até que a Comissão de Saúde também o terá entre mãos ou terá alguma análise desta matéria. Portanto, eu acho que termos essa informação para depois partirmos para a discussão, que de alguma forma aqui já foi indiciada, quer pela intervenção do Sr. Presidente, quer pela intervenção do Sr. Deputado João Oliveira, eu continuo a manter a ideia e acho que seria útil.
Obrigado. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também mais ou menos para concordar e dividir o assunto em dois temas. Um, o relativo às substâncias e as entidades indicadas têm a ver com as substâncias e perguntar-lhes se eles conhecem alguma substância ativa que ainda não esteja proibida e que o deva ser. Ou seja, sem prejuízo da comercialização de produtos agrícolas e, portanto, substância que ainda não seja proibido. Eu depois pedir uma série de pareceres a outras entidades que têm a ver com a agricultura e com o comércio, mais dessas duas áreas, no sentido de que condicionalismos deviam ser, atendendo ao resultado do consumo de algumas substâncias que são lícitas, mas atendendo a esse consumo que se transforma em ilícito, e pelo menos com danos muito graves para a saúde, que indicações é que podíamos ter no processo legislativo relativo ao comércio dessas substâncias? Mas aí já não era para aquelas entidades indicadas em primeiro lugar, mas sim para as outras entidades do comércio e da agricultura, que nos pudessem dar essa... Obviamente que não será os condicionalismos próprios da atividade comercial. Talvez não compita à Assembleia da República legislar sobre eles, e talvez mais ao Governo, que é um assunto administrativo. E só podíamos fazer uma resolução no sentido de chamar a atenção do Governo, ou indicar ao Governo que haja nessa conformidade. Mas são essas duas áreas que devemos, de facto, agir. É que o problema é muito grave, como estamos todos de acordo, e urge que façamos alguma coisa, porque também há a convicção de que a Assembleia da República não está a cumprir a sua função, porque se entende que aquelas substâncias são drogas E que a Assembleia da República as devia proibir. Portanto, quem faz leis que as devia proibir? E não é bem o caso, porque estamos aqui confrontados numa zona de fronteira em que nos dificulta muito a ação concreta. Mas pode-se fazer essas duas vertentes. Uma, relativamente às substâncias, se ainda existe alguma que possamos e devamos proibi-la, a comercialização. Outra, que tem a ver com o comércio e com a agricultura, que condicionantes deviam ser introduzidas na comercialização desses produtos. Eu venho muito na linha daquilo que disse também o deputado Telmo Correia, porque vender 0,5 gramas de um produto para a agricultura acho um bocado estranho. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que nós, condicionalismos, temos que... Exato. Temos que ver como é que... Portanto, é uma via que acho que deve ser explorada.
Obrigado. Sr. Deputado, o Veloso, a faz...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, concordando com a forma como pôs a questão é efetivamente uma questão jurídica, é também, obviamente, uma questão jurídica que pode ter vários patamares de solução, aliás, aqui foi dito. Eu julgo que não nos afastaremos das regras normais desta Casa, que é, nós temos um processo legislativo. E o processo legislativo aponta num determinado sentido, em relação à proposta que veio da Região Autónoma da Madeira, que todos nós aqui concordamos que, tal como está, será, aliás, eu levantei essa dúvida no parecer, inconstitucional. Mas isso não quer dizer que a Primeira Comissão e o Parlamento não devam fazer diligências até onde puderem para saber se esse processo legislativo pode salvar-se ou não. Vamos ser claros. E para se salvar, dentro do princípio da tipicidade, etc., as substâncias tinham que ser lá incluídas. Mas eu, como relator do processo, não tenho nenhum problema se chegar à conclusão que isso não é possível salvar esse processo legislativo, pura e simplesmente, no fim, fazer um parecer a dizer que este processo legislativo não pode ser salvo porque é inconstitucional, porque não se pode genericamente punir alguém pelo uso de matérias ou de princípios ativos, etc., que não estejam naquela lista da lei da droga. Portanto, isso para mim é perfeitamente claro. Portanto, isto é a questão jurídica de fundo. Se conseguirmos salvar esse processo legislativo, julgo que todos os grupos parlamentares gostariam de o fazer, porque já viram a importância que este problema tem, salvaríamos. Mas também é uma questão jurídica, e a Primeira Comissão não lhe cairá os parentes na lama, como costuma dizer, se efetivamente nesses pedidos de pareceres, tal como disse agora o deputado Ricardo Rodrigues, o faça no âmbito dessa possibilidade de penalização e do direito criminal, mas também o faça no âmbito da solução jurídica, que não é só administrativa, contravencional, por exemplo, punindo a venda deste tipo de produtos, nem que seja em sacos de não sei quantos quilos, para consumo humano. Ou seja, o problema aqui é jurídico sempre. É sempre jurídico. E é a Primeira Comissão que deve dar a sua opinião no seu todo, depois, não é preciso ser por unanimidade, mas depois de todo o debate que se pode aqui fazer sobre as soluções para punir quem vende para consumo humano e punir quem utiliza para consumo humano. Portanto, isto haverá vários meios, uns mais administrativos, outros menos, mas haverá também no âmbito, não digo do direito criminal, não sei, não estou aqui a avançar nada previamente, mas haverá, efetivamente, soluções que poderão já não ser no âmbito deste processo legislativo concreto, que este apontava num determinado sentido, que já vimos que dificilmente ou que só poderá resolver-se numa perspectiva de introduzir concretamente matérias que vão para a tabela anexa à lei da droga. Portanto, era, e concordando com o que aqui foi dito, e parece que os grupos parlamentares concordam, que se faça, eu não sei se tenho que dizer que seja um pedido de parecer, mas que se faça uma consulta, Primeira Comissão, no âmbito deste processo legislativo, a ver se efetivamente já existe e se poderá resolver o problema assim. Ou, no âmbito da sua experiência, sobre as soluções jurídicas que poderão haver, punitivas, no âmbito contravencional ou criminal, para resolver este problema.
Só para dar uma chega, pronto, das minhas experiências, eu já fui confrontado uma vez, como Secretário-Geral da Agricultura, de uma candidatura a fundos comunitários para plantação de cânhamo, de cannabis. E era, portanto, era uma plantação agrícola, e queria ainda fundos comunitários para se candidatar. E não havia grandes maneiras de dar a volta à questão. Era uma plantação, enfim, de uma cultura agrícola, que, usado para fim diverso do industrial, ou seja, o cânhamo para fim de vestuário, que é um linho, mas nós tivemos que arranjar uma forma administrativa de proibir, de não licenciar aquela cultura. Ou seja, nem sequer a agricultura tem experiências dessa natureza que podem ser úteis para nós. Eu só dei esse exemplo para mesmo confrontar a agricultura com situações concretas que já acontecem e, portanto, que nós temos que encontrar as soluções para resolver o problema.
Muito bem, Srs. Deputados, então nós vamos dar início a estes contactos através de ofícios, pedindo respostas num prazo muito curto, e eu acrescentaria uma entidade que essa vai nos dar, enfim, uma aproximação mais jurídica do problema, que é uma coisa que se chama SERP, que é uma rede nacional de parlamentos europeus, para saber a solução que cada um dos países teve para esta matéria. Porque eu continuo a achar que a questão central aqui é a solução jurídica que nós temos que descobrir para estas questões, e esta discussão foi interessante porque também já se avançou um pouco nesse sentido. Portanto, nós vamos avançar imediatamente. Logo que tivermos as respostas, obviamente daremos conhecimento a todos os deputados. Depois se deverá constituir o grupo de trabalho ou não. Senhores deputados, muito obrigado. Um resto de bom dia.